Milanês, seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem contigo?
Tudo tranquilo, estamos aí iniciando o ano cheio de esperança, que é o que a gente deve fazer sempre, né? Se renovar a cada início de ano, mas ciente de que a situação ambiental, tanto brasileira quanto mundial e gaúcha, é muito complicada atualmente, né? É muito
Claro.
complicada.
Muito, aliás, talvez a questão meio ambiente, ecologia, sejam palavras importantes, talvez as mais importantes deste século XXI. A gente está fazendo aqui uma análise desses primeiros 19 anos do século milanês, até para que a gente possa entender o que fica, né, de legado histórico até aqui, de conquistas e também de batalhas, de lutas que ainda não foram encerradas, e do que vem pelos próximos anos que fecham esses 20, os anos 20 do século XXI. Tu poderias fazer uma análise sobre esse assunto?
Claro, em primeiro lugar, dizer que é o falar em primeiro lugar de uma coisa positiva, que é a expansão da questão ambiental e o reconhecimento pelas mais diferentes áreas da sua importância, né? Eu diria que se a economia e o mundo político realmente não reconhece ainda a questão ambiental, a população mundial a cada dia está reconhecendo muito mais. E as pessoas estão entendendo e ligando a sua vida às questões ambientais e estão cada vez mais priorizando, começando pelas crianças, mas inclusive os adultos e pessoas de idade estão cada vez mais dando importância a esse tema. Por outro lado, nós tivemos um agravamento nesses dois, duas décadas, ou especialmente na última década, né, de 10 a 20, 2010 a 2020, agravamento de condições absolutamente malucas. Uma delas é a questão que tu citaste, do clima, né? Por que que eu estou dizendo que é agravamento? Porque o mundo continua acelerando a queima de combustíveis fósseis, como se, tipo, vão proibir daqui, então vamos queimar tudo agora, né? E é o que está se fazendo. A possibilidade de abrir uma mineração, uma mega mineração de carvão da América Latina, dentro da capital, dentro da zona metropolitana, colada ao centro da capital. Então é um nonsense, assim, quando o mundo inteiro, a China principalmente, foge desesperadamente do carvão e a Europa, do uso do carvão, e promete para poucos anos não utilizar mais carvão, o Brasil e o Rio Grande do Sul entram, aceleram no uso do carvão. Isso é um nonsense. Mas esse jogo internacional da mudança climática, ele põe em risco uma das coisas essenciais. Eu queria chamar a atenção aqui, o que está se falando, só se fala disso, né? Da mudança climática. O que que a mudança climática, qual é a principal consequência da mudança climática? Alteração no clima significa alterar a agricultura. A agricultura mundial é baseada numa regularidade climática. Planta-se plantas no inverno, seja azevém, trigo, aveia, o que for, no inverno, porque o clima do inverno é necessário. Se faz calorão no inverno, como tem feito ultimamente, prejudica essas plantações. Planta-se as culturas, a grande maioria de verão, no período do verão, porque elas precisam de calor e não podem, e essas plantas não resistem ao frio. Por exemplo, o frio causa um grande prejuízo na produção. Então, essas chuvas de pedra e frios que fazem no verão atualmente são muito prejudiciais. E estão aumentando cada vez mais essas irregularidades. Assim como estão aumentando os períodos de seca, embora não sejam as maiores secas, cada vez mais frequente tem seca. Assim, e cada vez mais frequente tem chuvas concentradas com inundações. Então, isso põe em risco a alimentação mundial, né? Porque a população da Terra está gigante, crescendo, em mais de 7 bilhões, e nós estamos pondo em risco a regularidade climática que garante a agricultura. Também estamos, não é pondo em risco, é destruindo a regularidade climática. E também estamos destruindo a água, que é a base da agricultura, né? A agricultura é quem mais usa água, muitas vezes mais, 60, 70% da água, por exemplo, aqui no estado, que a indústria e que as próprias cidades, que os seres humanos. Então, o grande consumidor de água é a agricultura, E essa água, se for de péssima qualidade, transforma o produto também, né? E contamina o solo, que é a base para a agricultura. Então, esse é outro risco. Mas eu gostaria de falar, nessa última década ou duas décadas desse novo milênio, o que mais me preocupa, de certa forma, é uma coisa que não se liga a clima e coisa. É a questão da saúde, né? A saúde, ela é embasada em vários fatores ambientais. Mas o principal deles, sem dúvida, a qualidade do ar, a qualidade da água, como eu falei, se é para a agricultura importante para nós, é extremamente importante a qualidade da água que consumimos, né? Ou seja, as quantias dos produtos que a gente não se dá conta, e a maioria das pessoas não se dá conta porque não sente o sabor e não morre imediatamente, mas nós estamos adquirindo doenças crônicas, doenças degenerativas como cânceres, por produtos que tem na água, por exemplo, agrotóxicos, né? Em baixíssima concentração, ele vem na água, ele passa nos filtros e eles vão se acumulando no nosso organismo e causando cânceres e outras doenças aí, que neurotoxicidade dos agrotóxicos é conhecida, então Alzheimer, Parkinson, toda essa coisa que está ficando cada vez mais precoce, né, na humanidade, é devido a uma intoxicação crônica, uma intoxicação suave e cumulativa dos agrotóxicos, né? E de outros produtos químicos também, metais pesados, da metalurgia, né? Então, esses produtos não tem como limpar do organismo. É um problema muito sério e acumulativo. O que que nós estamos tendo hoje? Cada vez mais jovens, as crianças estão com doenças que eram só de pessoas de idade no passado. Seja a diabetes senil, que deixou de chamar senil, porque agora dá até em criança, e agora chama diabetes tipo 2, mas ela, tanto ela era da última idade, que ela se chamava diabetes senil, né? Que é o desgaste do pâncreas devido ao consumo exagerado de açúcar a vida toda. Uhum. Quem é que dá esse aporte exagerado de açúcar? Os alimentos ultraprocessados, né? O lixo que se produz de alimentos convencionais através de uma industrialização cuja meta é obter lucro e absolutamente não é alimentar, né?
Claro, aliás...
Então vem essas... Ah.
Não, eu ia só te perguntar que diante disso que você está falando, repercute na saúde, mas é também um modelo econômico, que é uma questão que a gente tem visto, né? Historicamente, nós olhamos assim na linha do tempo, a gente teve vários momentos econômicos importantes da humanidade, entre eles, por exemplo, o fascismo, nós conhecemos isso, foi abolido pela humanidade, né? Foi descartado como um modelo viável econômico. Depois nós tivemos a questão do comunismo e a democracia liberal, que hoje vige praticamente em todos os lugares como um modelo, né, econômico, que a gente também conhece como forma de capitalismo. E eu queria te perguntar, Francisco Milanês, nós parece que chegamos no esgotamento desse modelo também. É um modelo econômico que não atende mais os anseios das pessoas. Ele ainda vive, mas ele não atende mais os anseios. O que deverá vir pela frente no teu entendimento como modelo econômico capaz de dar conta disso, de entender que o ser humano é mais importante, que as vidas são importantes?
Muito legal essa tua pergunta, importantíssima, eu diria que é talvez a essencial, né? Nós estamos sob pleno poder do chamado neoliberalismo, né? Que está levando os problemas do antigo liberalismo a exponenciais, né? Porque é uma destruição de conquistas sociais mundial, destruição de direitos das pessoas em nome do dinheiro. E o dinheiro é uma coisa de 1%, 2% da população. Então, ou até menos. Então, é uma loucura. Nunca houve uma concentração de renda tão grande. Os pequenos estão sendo destruídos e concentrados em grandes, né? Os grandes estão comprando, quebram eles e concentram tanto nas indústrias como na terra, como em tudo. Bom, esse modelo é um modelo totalmente suicida, é aquele assim, ó, não é o suicida, estou deprimido, é aquele que sai correndo para se jogar debaixo da primeira coisa do caminhão que encontrar. É um negócio assim, suicídio desesperado. O socialismo que foi realizado no passado, embora ele tenha gerado todos, né, até no próprio capitalismo, que ele influenciou o welfare state, né, o bem-estar social das pessoas, as conquistas de seguro, de saúde, etc., que agora estão sendo destruídas, ele não resolveu a questão ambiental. Por quê? Na ânsia de gerar riqueza para as pessoas e até mais distribuído, né, ele desprezou o ambiente. Isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na União Soviética, melhor, né? Na União Soviética, e aconteceu também na China. Agora, o que está acontecendo é uma virada de chegar nos limites. Mas aí eu te digo o seguinte, nós precisamos de um sistema econômico que volte para o seu lugar. Porque a economia é meio, ela não é finalidade da vida. A economia é apenas um meio, é um poder simbólico criado para mediar transações do dinheiro, entendeu? E nós, a nossa, é tão fatídica a visão estúpida de economia que nós vivemos, que, por exemplo, a agricultura de subsistência não conta no PIB, porque a pessoa produz e come e está feliz da vida, às vezes, no meio de uma floresta, e isso não gera nada de PIB. Desgraças, né? Guerras, grandes acidentes de ônibus geram um PIB gigantesco, porque gera UTI, gera um monte de riqueza, segundo o PIB oficial, né? E, na verdade, são desgraça. Venda de caixão aumenta o PIB, entende? Enquanto se uma pessoa é feliz e saudável, não aumenta nada o PIB. Então, nós temos uma economia que acabou virando o centro das atenções, quando, na verdade, ela é meio. Eu diria, e é isso que eu estou querendo introduzir, quando tu me fizer essa pergunta maravilhosa, é que a finalidade da vida é o equilíbrio e a saúde. A saúde, simbolicamente, a saúde vista de uma forma ampla, a saúde mental, a saúde, né? O equilíbrio, a pessoa viver bem. Para viver bem, é necessário uma economia, né? E essa economia, ela simplesmente tem que ser a economia que viabilize que as pessoas comam bem, alimentos minimamente processados, orgânicos, que não adianta tu pegar, por exemplo, as pessoas hoje têm fome, né? Menos gente, felizmente, no Brasil, mas fome. Padecem de doenças da fome. Não adianta eu pegar e distribuir para eles alimentos superprocessados, que eu vou trocar a doença normalmente infecciosa, que é a doença da pobreza, por uma doença degenerativa, que é muito mais sofrimento e pior, doenças degenerativas causadas pela contaminação dos próprios alimentos. Então, a obesidade é uma delas, né, que está campeando por aí e fazendo muito sofrimento. Então, nós precisamos ter uma clareza. Segurança alimentar para o nosso povo, para o povo, para a nossa espécie e para as outras espécies também, só se faz através da alimentação orgânica, que alimenta, dá o que precisamos para ter a saúde, sem nos intoxicar, sem trazer junto venenos que vão nos tirar a saúde de novo. Então, nós precisamos pensar uma economia que ela seja justa, e ela produz a saúde. Não adianta ter distribuição de renda, justiça social, se as pessoas todas estão doentes. O cenário ideal hoje para a indústria do remédio, por exemplo, né? Indústria química, é que todas as pessoas estejam doentes a vida inteira com o máximo de doenças possível, mas que não morram, porque aí perde o cliente. Então nós não podemos manter uma sociedade maluca o suficiente para dizer que doença gera riqueza, porque aumenta o PIB. E saúde não gera, porque não gera nada de PIB, né? Não vende remédio, não vende nada. Então, a tua pergunta é muito importante, porque, na verdade, tá, detectar os problemas é só o começo. Nós precisamos de uma solução. Eu acredito que a democracia é a única forma de ter controle social. Eu acredito que uma democracia voltada à socialização, à justiça social, é indispensável. Eu não estou falando de igualdade, porque isso é um mundo que até hoje não demonstrou uma eficácia, pode que um dia se conclua isso, mas eu estou dizendo que todas as pessoas têm que ter condições de vida e a gente sabe que uma economia inteligente, embora a economia não é a finalidade da vida, como eu estou dizendo, mas uma economia inteligente, ela sabe que pessoas bem remuneradas, os mais, salário mínimo, são consumidores e eles aquecem a própria economia. Os chineses sabem disso. Todo o mundo inteligente sabe disso. Europa, né? Então, nós temos que ver o seguinte. Qual é a forma de nós chegarmos num povo saudável com justiça social? Bom, é a gente investir em muita educação para qualificar as pessoas, porque não adianta o cara quebrar pedra com a testa, vamos dizer, e eu querer pagar um salário gigante, porque a produção dele não. Então, vou qualificando, aumentando a produtividade, vou dando condições e pagando salários para que eles possam exercer a sua cidadania através de uma alimentação orgânica, através de comprar os bens e facilidades que eles desejem, e com isso eles serem motores da própria economia, né? Então, um país rico hoje é um país de pessoas ricas, porque um milionário, quando a concentração de renda está como está hoje, cada vez mais aumentando, um milionário não consegue comer por todos mil, entendeu? Então ele guarda o dinheiro, fica especulando, fica jogando no mercado, fica exportando dinheiro para outros países onde é mais conveniente, e a economia do Brasil com esses milionários não cresce nada. Agora, se a gente dá salário para o povo e dá justiça social, aí a economia cresce, porque essas pessoas todas exercem a sua cidadania comprando bom alimento, comprando roupas boas, etc., e motivam o crescimento da própria economia e das trocas, né? Porque o dinheiro também não é o dinheiro que sai num mês, é o dinheiro que circula. Se esse dinheiro, e são contas que a economia não faz porque são estranhas, mas se o dinheiro for gasto mil vezes num mês, passar de mão mil vezes, todo mundo usufruiu. Se ficar na mão de um só durante aquele mês e ele gastar, só um ou dois usufruíram. Entendi. Então, nós precisamos ter uma economia de abundância. Nós vivemos no país, é importante lembrar isso, só para localizar, nós vivemos no país mais rico do mundo. Qual é a autoridade que eu tenho para dizer isso? Bom, eu tenho autoridade de saber que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, é o país com a maior riqueza hídrica do mundo, é o grande proprietário da água doce do mundo. Ele é o país com um potencial turístico, certamente, se não é o maior, um dos maiores do mundo. Nós temos mais de 7 mil quilômetros de costa, de praias. Nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos o Pampa. Temos desejos internacionais que todo mundo quer conhecer e ver. Junto com a nossa biodiversidade, obviamente. Somos se não o país mais rico, um dos mais ricos em minérios. Somos um dos mais ricos hoje já do top em petróleo, somos ricos em energia, somos o país com o desenvolvimento da energia renovável maior projeto do mundo, que é o álcool. Somos um país com um potencial gigante em energia eólica, energia dos ventos. Somos um país gigante por ser tropical e subtropical em potencial de energia solar, a grande energia limpa, né, dos próximos anos, que está barateando e ficando totalmente viável, inclusive para ser produzida em casa. Então, nós somos, por várias razões, culturalmente extremamente ricos. Nós temos 300 línguas indígenas, 300 nações com línguas diferentes dentro desse país. Então, um país de 301 línguas, a portuguesa é só a um dos 300, né? E temos 300 línguas, mais as línguas das imigrações, né, europeias e de outros lugares. Então, nós somos um país rico, rico em alegria. Qualquer um sabe que os nossos índios, os nossos alemães, os nossos italianos são melhores que os outros. O estilo de vida que a riqueza, o som africano, a beleza, a conhecimento indígena da nossa natureza, etc. Essa mistura nos deu um nível de alegria de viver que é reconhecido mundialmente. Não é fazer ufanismo, é simplesmente a nossa forma de ser. É uma forma aberta, alegre e boa de viver. Claro. Então, o Brasil, país mais rico do mundo, toda a população tem que ter o suficiente abundância. Não tem sentido que alguma meia dúzia de pessoas tenha, e essas pessoas em geral vendem-se para interesses estrangeiros ainda. Não tem interesse que se faça mineração, né? Por exemplo, que é um troço que não gera imposto praticamente, faça mineração poluindo o nosso país, poluindo nossos rios, para entregar riqueza para canadenses, que na verdade tudo é para inglês, né? Porque os canadenses ainda são representantes do interesse inglês. Então não tem, ou chineses, né? Não tem. Eles que vão gerar sua própria riqueza, e nós temos que aprender a ter dignidade de não nos vendermos e gerar a nossa. O Brasil estava indo nessa linha e agora entrou numa linha de entreguismo. 20 milhões estamos acontecendo. Entregamos a empresa de maior sucesso aeronáutico do mundo hoje, que é a Embraer, porque as empresas, as duas grandes de aviões grandes, estão quebradas, que é a Airbus a europeia e a Boeing americana, estão quebradas. Aí, os aviões médios, que é o futuro do planeta, cada vez mais a tendência é serem aviões médios, né? A grande quantidade de aviação. Tinha a Bombardier canadense e a Embraer brasileira, e a Embraer deu um laço na Bombardier, então nós estamos 1000 anos à frente. Agora entregamos de presente o controle para a Boeing, que estava quebrada, americana.
Claro,
isso é uma vergonha histórica. Hã?
Não, desculpa te interromper, eu sei que a análise aqui, a gente está falando de 19 anos, né? Muito tempo, são muitas as análises, contextualizar é importante, mas o meu tempo está se esgotando aqui e eu não gostaria de encerrar a entrevista sem te perguntar, assim, de forma um pouco mais objetiva agora, o que deverá vir pela frente nesses anos 20 aqui? Nós estamos iniciando nesse decênio, então temos aí 10 anos para trabalhar essas questões. A gente já entendeu que há forças, né? Forças sutis, forças não materiais necessariamente, por mais que elas repercutam de forma material, mas a gente percebe que é um movimento do dinheiro, né? E um movimento do interesse das pessoas que também se mobilizam. A gente nunca viu tantas pessoas mobilizadas, fenômenos, pessoas se manifestando, boicotando e até sendo presas no Brasil e no mundo, reagindo a essas questões. Então, entre essas duas forças que estão acontecendo simultaneamente, o que na tua forma de entender deverá acontecer nesses anos 20?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que garantir as leis dos direitos das pessoas, e eu diria que o direito ambiental é o que mais interessa às pessoas, porque ele vai direto na sua saúde e qualidade de vida, mas nós temos que garantir não perdas. Eu acho que tem um esforço. Quando alguém vê que vai perder seus privilégios, né, e o aquecimento, a mudança climática, etc., essas pessoas, os especuladores que são inimigos da humanidade, porque existe atividade empresarial construtiva, positiva e necessária, né? Agora, os especuladores são aqueles que fazem dinheiro, mas não estão nem aí para o que resulta, se doença, destruição ambiental. Esses aí estão acelerados, porque estão vendo que o mundo cada vez está ficando mais inteligente, as cidadãos mundiais, e que vão criar leis para proibir a destruição que eles causam. Então, eles estão acelerando. O que que nós temos que fazer? Temos que acelerar a conscientização e eu te diria que hoje a conscientização é muito grande. Vou te dizer o que que eu estou trabalhando em pesquisa. Eu estou trabalhando num método, tu vai dizer, pô, isso é loucura, um método para ensinar sistemas complexos, ou seja, entender a saúde, que é um sistema complexo, entender a cidade, que é um sistema complexo, entender o sistema produtivo agroecológico, que é um sistema complexo. Eu estou trabalhando no método para entender isso, por quê? Porque as pessoas sabem as informações, mas não sabem conectá-las e olhar de uma visão grande, entendeu? Então, as pessoas sabem, por exemplo, que é importante saúde, mas não se dão conta que quando exercem a sua cidadania na compra de uma coisa, estão destruindo a sua própria saúde. Então, eu acho que o grande esforço agora, nesses 10 anos, é a gente ajudar as pessoas a unir as informações, a entender e interpretar informações, e fazer as conexões. Por exemplo, para eu ter saúde na minha casa, não adianta eu alimentar o mundo, eu tenho que alimentar o mundo com orgânicos, que não intoxicam. Orgânicos, por exemplo, a gente vê as pesquisas, orgânicos são mais produtivos que o convencional. Todo mundo diz, não dá para alimentar o mundo sem veneno, porque para alimentar o mundo precisa o veneno. Mentira! Com o veneno e com a agricultura química, não vamos alimentar o mundo, porque a produtividade artificial, né, agricultura tóxica, ela vai diminuindo, ela vai matando o solo, matando a vida do qual depende as plantas. Então, a única forma de alimentar o mundo é através da agricultura orgânica, sabe? Então, essas mentiras, esses mitos que são repetidos por interesses industriais, econômicos, de todo tipo, têm que ser destruídos. E, para que isso aconteça, as pessoas têm que deixar de acreditar numa informação sem conectar com o resto, né? A gente, quando diz assim, pô, mas o que o ambientalista está falando da Boeing, da Embraer? Não, mas as conexões estão todas interligadas. Então, nós temos que ver que, por exemplo, qualidade de água, é a água que nós bebemos, não é ter cheirinho de alga. Cheiro de alga é o menor problema. O maior problema é ter metais pesados, é ter agrotóxicos na água. E disso ninguém fala. Fala quando tem cocô. Cocô é a coisa menos tóxica. Cocô não vai gerar nenhuma doença degenerativa. É desagradável, obviamente. Ninguém quer beber água com cocô. Mas ninguém se importa em beber água porque não sabe. Com todas as outras... As pessoas acham que tratamento de água, por exemplo, tira agrotóxico. Não tira. Né? As pessoas acreditam em mitos que são... Na hora que elas se derem conta que são mentiras, que são apenas mitos, elas vão dizer assim, para aí, mas eu quero uma água limpa. Né? Então, eu acho que nesses próximos 30 anos, o que mais importa é a educação. E quem destruir a educação está querendo destruir a possibilidade das pessoas lutarem por seus direitos e está querendo ajudar os especuladores. Existem dois mundos. O mundo da manipulação, simbolicamente eu vou tratar aqui como fake news. Existe o mundo das fake news, da manipulação da informação, e existe o mundo da educação, que ensina a pensar. Eu sou professor, grande parte da minha vida fui professor, e o que um professor faz? O professor faz, ensina, ajuda, cria um ambiente propício para que o aluno pense, mesmo que as conclusões que ele chegue sejam contrárias ao do professor, não importa. Mil vezes eu tenho orgulho dos alunos que discordam de mim, entendeu? Então essa coisa de escola sem política, isso faz parte de um processo que os especuladores, as milícias, estão fomentando para fazer pessoas que obedecem. Obedece como se obedecia no passado à religião cegamente, né? O cara ia para as cruzadas da vida por causa de uma guerra de interesse econômico.
Tá bem.
Entende? Então tem dois mundos. Tem o mundo da mentira, da manipulação, da coisificação das pessoas, do desprezo à vida humana, e tem o mundo que valoriza. No caso da Gapan, o nosso lema é a vida sempre em primeiro lugar. Ele valoriza a vida. Os caras dizem, ah, os ambientalistas defendem os bichinhos e não defendem a humanidade. Mentira. Defendem todas as vidas. A vida humana que precisa das outras vidas, porque a teia da vida é uma teia interdependente. Se um adoece na teia da vida, todos adoecem. Então é a vida em primeiro lugar. A dignidade da vida em primeiro lugar e depois a economia, depois as outras coisas. Então tem essas duas forças. E essa que defende a vida, ela defende a educação. Pois as pessoas esclarecidas, pensem ela à direita, à esquerda ou no centro, serão sempre melhores, sempre mais sensatas, se alimentarão melhor, serão mais justos com os outros, a não ser aqueles que usam a sua inteligência apenas para especulação, para concentração da sua riqueza, e essas pessoas são doentes. Têm que ser acolhidas pela nossa sociedade, mas têm que ser tratadas e têm que ser devidamente desvalorizadas na medida em que o interesse delas vai contra o interesse de todos os outros.
Tá,
né?
Certo, Milanês. O tempo esgotou aqui, a gente já passou um pouco do tempo aqui. Eu te agradeço a reflexão. Acho que a gente foi bem, bem profundo, né? Já deu para fazer uma série de considerações aqui. E essa conversa não se esgota, né? Fica renovada para um outro momento. Pode
isso
ser?
Aí. Eu que agradeço a tua condução. Estou sempre à disposição de você. É um prazer. E agradeço a tua condução muito sábia que nos levou a coisas importantes, e não ficamos aí só vagando, porque às vezes a gente se perde. Tá?
Obrigada, Milanês. Um abração, um bom ano, viu? Tudo de bom.
Tudo de bom para ti e para todos os ouvintes, tá?
Valeu, valeu.